Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Na grande vida, Matt Damon surge num filme futurista sobre a sustentabilidade do planeta. Eutónia é um falso documentário baseado na história verídica da patinadora norte-americana Tonya Harding. É o momento do Fantasporto. Fazemos um roteiro para o Festival de Cinema que começa este fim de semana. A humanidade é encolhida no novo filme de Alexander Payne. Matt Damon protagoniza um homem que aceita mudar de tamanho e mudar de vida, contribuindo assim para resolver o problema do excesso de população no planeta. A jornalista Lara Marques Pereira ouviu o realizador e o ator quando apresentaram este filme no Festival de Veneza sobre uma história que nos propõe uma ideia revolucionária.
Será que o tamanho importa? A questão está em pano de fundo, colocada pelo realizador e argumentista Alexander Payne, a uma escala global.
The cause of all the catastrophes we are seeing today is overpopulation. We are proud to unveil the only practical remedy to humanity's gravest problem. Are you ready, doctor?
Yes, I'm ready.
Será que podemos resolver os grandes problemas mundiais e os pequenos contratempos pessoais encolhendo? No filme Pequena Grande Vida, Paul, personagem interpretada por Matt Damon, acredita que sim.
Downsizing is about saving yourself. We live like kings. Got best houses, best restaurants, Cheesecake Factory. Got three of them.
Paul e a mulher não têm grandes perspectivas de sair da classe média, mas se decidirem encolher, podem concretizar grandes sonhos, sobretudo ao nível financeiro.
So, taking a look at your current debt, your retirement and your other savings, you are at $152,000 in equity. People, that is a very comfortable number.
Comfortable? That doesn't sound like nearly enough.
Yeah.
Well, no. See, you have to look at this column, Audrey, equivalent value. In Leisureland, your $152,000 translates to $12.5 million to live on for life. I mean, come on!
O casal aceita o desafio de viver uma pequena grande vida, mas a decisão é irreversível e a mulher de Paul acaba por deixá-lo sozinho na aventura.
It's just a frantic. You've got a call. Oh,
thank you. Hello?
Paul?
Oh, Audrey, thank God. Where are you, honey?
Don't be mad at me. Please don't be mad. It's hard enough as it is.
What's hard? Wait, what are you talking about?
Oh, Paul, they shaved my head, and then they started shaving my eyebrows, and I just thought, what am I doing? I can't leave my family, I can't leave my friends, and I'm sorry, Paul, I just...
Where are you?
No Festival de Veneza, onde o filme esteve em competição, Alexander Payne fugiu às perguntas sobre a dimensão política do filme, que apresenta uma sociedade paralela, como resposta aos problemas mundiais. Ainda assim, assumiu a dualidade da história.
Otimista ou pessimista? Acho que é otimista em algumas coisas e pessimista sobre outras coisas.
Apesar das distâncias, o realizador também assumiu a ideia de ter construído um filme carregado de sátira, tal como alguns clássicos da literatura russa.
Eu confesso que sou um particular fã de Chekhov.
Tenho de confessar que sou fã de Chekhov. Não vou comparar o nosso trabalho a esse grande mestre. Devemos estar gratos por ele ter começado a escrever sátiras e ao longo dos anos o trabalho dele ficou mais profundo, sem perder o toque de leveza e o humor. Mas os temas ganharam profundidade. E outra coisa que aprendemos com Chekhov é que, se pretendemos ter um efeito emocional, devemos contrapô-los com um sentimento frio.
You place them against a cold background.
Just another diamond bracelet.
Just a diamond bracelet? That doesn't sound like you.
You're right. I don't like to break up a set. So I got matching diamond earrings and a matching diamond necklace.
How much, Laura?
Oh, but Jeff, they look so good on me.
I said how much?
$83.
$83? Why, that's practically our food budget for two whole months.
O ator Matt Damon é o fio condutor da história. Um homem que não se deslumbra com o novo mundo, que parece conformado, mas acaba por perceber que é preciso ir atrás da felicidade. Uma personagem que pode ser um exemplo inspirador.
I really do believe that movies are the greatest tool for empathy.
Eu acredito que os filmes são a melhor ferramenta de empatia que temos. O que eu gosto nas histórias que tenho a oportunidade de ajudar a contar é que mostram uma personagem com quem nos relacionamos, que tem uma vida diferente da nossa, mas que tem causas em comum. Acima de tudo, este filme é bonito e otimista. Um jornalista disse-me que este era o filme mais otimista do Alexander Payne, apesar de contar o apocalipse.
You know, this is Alexander's most optimistic movie and it has the apocalypse in it.
No mundo pequenino, todos têm a ganhar, ou quase todos. Tal como acontece fora da redoma, a sociedade também está estratificada e também há quem não tenha oportunidades. É o caso de Ngoc, personagem interpretada pela atriz tailandesa Hong Shao.
This is a character that is normally in the background and is a low status character.
Esta personagem está normalmente em segundo plano. Pertence ao estrato social mais baixo e não aparece em primeiro plano numa história. Isso foi muito bom de perceber no argumento e depois muito bom de poder trabalhar enquanto atriz.
On the page and then also as an actor to be able to portray that.
You're that woman from a couple years ago, the dissident from Thailand or something? What's your name?
Giang Ngoc Lang. Vietnam.
Giang Ngoc Lang from Vietnam. Yes, that's right. That's right. And I remember that you lost your leg below the knee. That's you. Wow. Dušan, hey, do you know who this is here?
Of course, the famous Ngoc Lan Tran. Dramatic escape from Vietnamese prison, almost died, so now she can clean my house. America, big land of opportunity.
Alexander Payne reuniu no elenco uma seleção muito variada, com Christoph Waltz a cumprir a função de cómico de serviço e aparições de Laura Dern, Neil Patrick Harris e do português Joaquim de Almeida. Uma história habitada por múltiplas nacionalidades para conseguir a dimensão global do argumento.
Acho que a dimensão internacional do filme vem do facto de, apesar de irmos fazer um filme americano passado em grande parte nos Estados Unidos, a ideia de encolher pessoas, queríamos perceber como seria em todo o mundo. Por isso temos vietnamitas, sérvios, espanhóis, mexicanos que aparecem como personagens no ecrã e outros de forma implícita.
A proposta de encolher o mundo traz a ficção científica para a comédia dramática, mas é apenas um pretexto. Alexander Payne assume que não quis preocupar-se com a veracidade da história.
Tivemos consultores científicos ao nível da física para perceber como seria ser tão pequeno, mas tivemos de decidir até onde é que isso nos importava. Na realidade, se fôssemos tão pequenos, a nossa voz seria diferente, a forma de andar seria diferente. Podíamos sobreviver a uma queda proporcionalmente maior. Se puséssemos uns paus de madeira nos braços, conseguíamos voar, mas a determinada altura tivemos que parar de nos preocupar com isso, porque o que nos interessava era a história.
At a certain point we had to stop caring about that because we really just cared about the, you know, the story.
Ficção científica com humor para contar a história de um homem que decide encolher e vai conseguir alcançar uma dimensão de grandeza.
Pequena Grande Vida é um filme que abre outras perspectivas sobre o futuro da humanidade. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Estamos perante um filme, uma comédia, que tem uma ideia visionária, mas que não lida muito bem com as consequências interessantes dessa proposta.
Falou-se muito do filme Pequena Grande Vida, de Alexander Payne, título original Downsizing, como um dos concorrentes fortes nos Oscars de 2017, que vão ser atribuídos no próximo dia 4 de março. O filme, de facto, ficou pelo caminho, literalmente, e percebe-se porquê. Pequena Grande Vida é um caso algo desconcertante de um filme que tem uma ideia de partida fortíssima e que vai esbanjando através de lugares comuns e mais lugares comuns. Dito de forma muito breve, é a história, ao mesmo tempo científica e moral, um conto moral, de facto, de um cientista norueguês que consegue apurar uma técnica de redução drástica do tamanho dos seres humanos. As pessoas podem ficar com 12 centímetros de altura e, desse modo, contribuir para um novo equilíbrio ecológico do planeta. Porquê? Porque com 12 centímetros de altura poderão produzir menos lixo. Enfim, o filme, apesar da presença de um elenco muito forte, liderado por Matt Damon, acaba por se transformar numa espécie de lição, algo sermão, que, além do mais, simplifica os dados de partida. Sem esquecer que os efeitos especiais na figuração dos pequenos seres humanos são de facto excelentes, mas, como se prova, mais uma vez, não basta ter bons efeitos especiais para fazer um grande filme.
A humanidade encolhe e esta ideia brilhante não transforma Pequena Grande Vida num filme grande, no sentido de se tornar memorável.
Pequena Grande Vida é um filme de Alexander Payne com uma ideia futurista e uma mensagem ecológica para um planeta ameaçado pelo excesso de população.
Eutónia é um filme sobre a patinadora norte-americana Tonya Harding, que esteve envolvida numa agressão à compatriota e rival Nancy Kerrigan antes das Olimpíadas de Inverno de 1994. Nancy foi agredida pelo namorado de Tonya e o escândalo sobre esta rivalidade envolvendo as duas patinadoras norte-americanas foi filmado em Eutónia por Craig Gillespie.
Honestamente, nunca tinha lido um guião como este. É muito original na sua estrutura, com extremos de comédia, drama, amizade e violência. Adoro esses desafios.
The haters always say, Tonya, tell the truth. There's no such thing as truth. Everyone has their own truth. I was the best figure skater in the world at one point in time.
You call that a clean skate? Stop talking to her. That girl is your enemy.
Who's that?
Jeff was my first date ever.
As circunstâncias em que estes eventos aconteceram são conhecidas do público, mas a possibilidade de reexaminar tudo o que aconteceu e poder surpreender o público mostrando o lado menos conhecido das pessoas envolvidas foi realmente o grande desafio e o mais apelativo neste projeto. Começamos a ver o filme com ideias pré-concebidas sobre Tonya Harding e talvez cheguemos ao fim surpreendidos.
What can you tell us about Tonya Harding?
I don't know a Tony Harding.
Aren't you her bodyguard?
Well, you didn't let me finish. Well, I don't know her well.
How about Nancy Kerrigan?
Who?
You haven't heard of Nancy Kerrigan?
Oh, yeah. I thought you said Nancy Herring.
Got to go and meet Tonya 2 weeks before we started shooting.
Encontrei-me com Tonya 2 semanas antes de começarem as filmagens. Fiquei surpreendido com a forma como ela estava a lidar com o facto de o filme ir ser mesmo feito. Estava serena e não colocou qualquer problema. Afinal, esta mulher passou 25 anos com esta carga negativa às costas. Disse-lhe abertamente que queríamos transmitir a versão dela do que tinha acontecido. Achei que isso poderia ser feito, apesar de tornar a história mais complexa, mas também mais emocionante.
Hey, how do I get a fair shot here? Because I'm up at 5 every morning working my ass off. Does someone want to just tell me to my face you're never going to give me the scores I deserve?
This is how it's done. Some of these girls have paid their dues.
I don't give a shit. I outskated them today.
We also judge on presentation.
Eutónia é um filme que valoriza uma história de rivalidade extrema no desporto de alta competição. E foi um bom desafio, como se vê, para a atriz principal Margot Robbie.
Talvez seja importante destacar o facto de o filme Eutónia trazer a Margot Robbie a sua primeira nomeação para o Oscar de melhor atriz. De facto, desde que ela surgiu em O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, contracenando com Leonardo DiCaprio, Margot Robbie mostrou inequivocamente que é alguém com uma capacidade de transfiguração e vulgar. E aqui ela assume a personagem de Tony Harding, uma figura lendária, não necessariamente pelos melhores motivos, da patinagem no gelo nos Estados Unidos. Enfim, resumindo, o episódio é bastante conhecido. Ela foi acusada de cumplicidade na agressão de que foi vítima a sua rival Nancy Kerrigan. E o filme de Craig Gillespie é precisamente um interrogatório em forma de documentário sobre aquilo que aconteceu. E, acima de tudo, sobre a complexidade, as muitas facetas da verdade daquilo que aconteceu. É um caso exemplar de um filme que mergulha, por assim dizer, na intimidade do espetáculo e do desporto para, no fundo, em última instância, refazer a história do sonho americano, das suas utopias e também, por vezes, das suas misérias.
É um filme que dramatiza os factos e mostra os bastidores deste caso que manchou o percurso de uma patinadora brilhante.
Eutónia é um falso documentário sobre a relação competitiva entre as patinadoras Tonya Harding e Nancy Kerrigan.
A caminho dos 40, o festival continua a ser fértil em sustos, a promover antestreias europeias e mundiais e a dar algum espaço às estreias portuguesas. A competição oficial desta edição do Fantasporto pode ser vista a partir deste fim de semana e o Diamantino José antecipa algumas das propostas da programação.
O lema do festival é Fantas Goes Global. Dito de outra maneira, em português, o Festival Internacional de Cinema do Porto permite a descoberta de cinematografias oriundas dos quatro cantos do mundo, de países que possivelmente nem imaginaríamos que tivessem grandes produções para apresentar ao mundo, mas têm, como afirma a diretora do festival, Beatriz Pacheco Pereira.
Portugal é que é um país pequenino, mas o cinema que se faz lá fora para o mercado nacional, e alguns saindo do seu mercado nacional, são filmes de grande produção. E eu devo dizer que este ano, por exemplo, o cinema filipino, que vem aí com uma embaixada, não sei, quase 20 pessoas, é cinema de grande qualidade, só que falando na língua deles, não é? Temos coreanos, temos japoneses, tudo refletindo a cultura dos respectivos países, mas são filmes que são muito escolhidos. Falou nos países estranhos que nós temos cá. Eu devo dizer que foi um trabalho insano selecionar este ano, porque passaram pelas nossas mãos cerca de 612 filmes e desses restaram 109 ou 111, já nem sei. Portanto, foi uma seleção muito, muito cerrada e todos eles trazem grandes produções, todos os países que aqui estão trazem grandes produções. Claro que nós recebemos filmes do Quirguistão, do Bangladesh, do Paquistão, da Síria, do Irão. O Irão tem grande cinema, por exemplo, mas este ano não passou nenhum. Portanto, nós temos uma oferta de todo o mundo, mas temos de ver o que é apropriado para o festival e o que é bom cinema. E cinema que as pessoas gostem e que as divirtam.
A maioria destes filmes tem no Porto a antestreia mundial, europeia ou internacional. Nas sessões competitivas também podemos encontrar filmes cuja temática está ligada a mais um dos temas do festival.
O grande tema deste ano, e foi por acaso que o descobrimos, é a ética. Há muitos filmes no Fantasporto que refletem sobre a justeza da nossa vida contemporânea, nomeadamente o de Charmer, que é sobre um refugiado, suponho que iraniano, já vi o filme há tanto tempo, já nem sei, que tem tudo o que é preciso. Tem trabalho, tem amigos, portanto vive já na Europa, tem tudo quanto é preciso, mas no fim não consegue a integração. Porquê? Porque todo o ambiente social da Europa neste momento está anti-imigração e, portanto, ele acaba por não ser muito feliz. Já estou a desvendar o fim do filme, mas não interessa. É um filme excelentemente interpretado, dinamarquês, que traz essa vertente. Temos também, por exemplo, um filme fantástico que também traz outra vertente importante da ética, que é a justeza na investigação científica. Chama-se Glass Garden. Este filme é sobre uma cientista que investiga o cruzamento dos genes humanos com os genes das plantas e acaba por ser também uma reflexão sobre o que é que a investigação científica pode e deve explorar. Vamos ter também a Conferência da Ética, não é? Que vamos discutir com o NAJ, vamos discutir cinema, porque é interessante, porque os cientistas que vão cá estar gostam de cinema e, portanto, nós vamos fazer uma misturada, não sei o que é que vai sair dali. Sobre estes dois temas, vamos falar de ficção científica, vamos falar da corrida espacial, das grandes conquistas das sondas e, portanto, nós vamos ter esse cruzamento entre a reflexão sobre a vida contemporânea que todos os filmes, todos os anos trazem, não é? Porque são filmes muito recentes, e essa vertente que é a reflexão mesmo específica e científica sobre a vida de hoje.
Sou médico-oncologista. Esse sinal que tem no pescoço já o tenho há muito tempo.
Este?
É. Já. Eu não quero assustar o senhor.
Leopoldo.
Senhor Leopoldo, como disse, não quero assustá-lo, mas aconselho-o a realizar uns exames.
Segundo estes exames, tem um cancro incurável em estado avançado. Quanto tempo teria?
No que respeita ao Prémio de Cinema Português, este ano concorrem 45 filmes novos, entre os quais obras de Luís Diogo ou Fernando Vendrell.
Por um lado, temos A Aparição, do Fernando Vendrell, um homenageado do Fantasporto. Vamos ter também outros que também já foram homenageados, que voltaram a enviar nos filmes. Mas o Fernando Vendrell vai apresentar A Aparição. Eu suponho que é a segunda versão da Aparição. A primeira é do Laura António, que é o nosso homenageado este ano. Portanto, temos A Aparição do Vendrell e temos Uma Vida Sublime, de um Luís Diogo. O Luís Diogo tem uma carreira independente, muito bem conseguida, premiado lá fora, nomeadamente em Sydney e em Chicago, vai trazer uma história de terror de um homem excessivamente bem intencionado. E desvendando um bocadinho da história, é a história de um médico que é capaz de dizer aos seus clientes: eu tenho um cancro, para ele saber aproveitar bem a vida. E isso é um filme que me toca a mim, por razões particulares, mas que está dentro daquele cinema que é para ser compreendido e visto pelo público. Porque o cinema intelectual é para minorias, mas este cinema é grande cinema, é o cinema que, tendo ideias muito válidas, pretende ir um bocadinho mais longe, mais além, na conquista do público. E o Luís Diogo faz isso muito bem.
Eu gostaria de dar uma palavrinha com Deus.
Você tem hora marcada?
Querida, eu não sou um reles mortal. Eu sou o diabo.
O Brasil, através de um destaque à TV Globo e o cinema de Taiwan, também marcam presença nesta edição.
Por exemplo, este ano temos o Brasil. Eu recomendo A Comédia Divina. A Comédia Divina é o diabo com falta de clientes que vai ao céu. E Deus é uma mulher preta, que é a fabulosa Zezé Mota. Portanto, nós vamos ter a TV Globo cá, que vai trazer artistas e não sei o quê, mas traz também aquele calor tropical, aquela maneira de ser que vem dos países quentes, e tudo isso acaba por... porque os convidados estão cá, porque nós temos cerca de 200 convidados estrangeiros e o público pode contactar com esses convidados, ajuda a ver o filme e depois falar com as pessoas e perguntar porque é que fazem este filme assim e não fazem de outra maneira.
Sete pecados cometerei, sete pecados é minha lei.
Isto é uma parceria que o Fantasporto tem, que já começou o ano passado, com os representantes oficiais do cinema de Taiwan. Vai incidir este ano sobre filmes que é chamado os Black Movies, que são filmes que foram muito importantes em moldar Taiwan quando se separou da China. A China tradicionalista, vinda da Revolução Cultural, e Taiwan a procurar a democracia e a liberdade e a liberalização dos costumes. São filmes em que as mulheres, por exemplo, são frequentemente protagonistas. E são filmes que tiveram grande influência na mentalidade do país.
Harley Cochlis é um dos convidados de Fantasporto. Estará presente para a exibição do filme que realizou há 30 anos, que integra o Fantas Classics.
O Dream Demon é daqueles filmes que teve um percurso singular. É construído há muitos anos e consegue permanecer na memória das pessoas, até que este ano o British Film Institute vai recuperar, remasterizar e vai mostrá-lo novamente. Portanto, nos 25 anos da estreia deste filme culto, nós, Fantasporto, celebramos com a presença do realizador, e é um filme que tem uma atriz principal da famosa família Redgrave. Portanto, é uma família que tem vários atores conhecidos, nomeadamente o pai, que era o Michael Redgrave, muito conhecido nos anos 40. É uma história de horror e fantástico, muito bem interpretada, e que ainda hoje, e é isso que faz o filme culto, se vê muito bem. E é isso, o Fantas Clássicos, é a recuperação dos grandes filmes, umas vezes mais conhecidos, como nós já apresentamos aqui o E Tudo o Vento Levou, por exemplo, outras vezes mais, menos conhecidos.
Até 4 de março, o Teatro Rivoli, no Porto, acolhe o Fantasporto, que, mais uma vez, promete grandes temas, grandes filmes.
Os filmes da competição principal de terror da Semana dos Realizadores, dedicada a novos talentos do programa de cinema português e da fantasia asiática que podemos ver em Orient Express, continuam a bater no coração do Fantasporto. Mais cinema e menos eventos paralelos, ao contrário do que vai sucedendo noutros festivais com esta dimensão.
O Fantasporto chega à edição 38. O festival acontece com o orçamento mais pequeno de sempre e pode ser acompanhado até ao próximo dia 4 no Teatro Rivoli.
Snow, uma viagem heroica, é um filme de animação vagamente inspirado no conto A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen. Herman José e Ana Malhoa interpretam as personagens principais deste filme animado russo. A jornalista Margarida Vaz ouviu-os sobre esta experiência na dobragem de um filme de animação.
O filme é de uma menina que se chama Kiara, que tem um irmão que é o Kai.
Basicamente, sobre uma rainha da neve, vou tentar dizer o mínimo de spoilers que eu conseguir.
O filme faz lembrar a história da Rainha da Neve.
Eu gosto muito do filme da Snow, porque toda a gente chamava-lhe bruxa, assim, e ela ficou triste e transformou-se em Rainha de Gelo, coitadinha.
Snow, uma viagem heroica, é uma animação russa computurizada, baseada no conto A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen.
É uma animação russa, muito engraçada, que se baseia numa história tradicional nórdica e que nos conta uma história, toda ela passada na neve, de uma menina que descobre que tem um irmão. Esse irmão foi raptado pela Rainha da Neve e essa menina tem que ir salvar o irmão.
O diretor de atores Mário Redon dirigiu a dobragem a partir da versão em inglês.
Fizeram o filme em russo, dobraram-no em inglês para o mercado internacional e nós acabámos por trabalhar sobre essa versão em inglês. Depois, este filme tem uma particularidade interessante, que é termos misturado aqui vozes de grandes profissionais das dobragens portuguesas com duas figuras, que são a Ana Malhoa e o Hermano José.
Vai procurar por toda a parte.
Está feito! É queixa! Amanhã estou cá com...
Aguenta, Chiara!
No filme Senão, uma viagem heroica, a personagem principal, Chiara, vai ter de vencer vários obstáculos. Vai cruzar-se com um rei pouco simpático e com a maldosa Madame das Flores.
É uma participação esquizofrénica. Faço uma senhora péssima, que é a Rainha das Flores, que é super perversa. O que me dá imenso prazer, porque eu adoro... As personagens perversas são sempre as mais divertidas. E depois faço um rei, mas também não é grande coisa o rei. Portanto, eu acho que fui contratado para o departamento da perversidade. Espero que isto não tenha uma mensagem subliminar.
Hermano José interpreta as duas personagens. Uma das vozes é inspirada no tal canal.
A Rainha das Flores é uma espécie de jaquiná do tal canal. Tem a voz assim, tem um bocadinho de sotaque. E o rei, ele tem voz de rei.
Podia ter sido um Dom Duarte.
Mas não, é um reino daqueles mais imponentes e tonitruantes.
Então dividimos a rapariga ao meio. Vamos tentar outra vez.
Vai apanhar a rapariga.
O ator e humorista têm uma preferência pelos vilões.
A senhora perversa que tenta fazer mal à protagonista dá-me um prazer especial. Eu acho que devo realmente ter um perverso dentro de mim, escondido lá no fundo. Como passa a vida a ser bonzinho, tenho recalcado um pequenino monstro que depois solto quando estou a fazer essas personagens. O meu sonho é acabar a carreira a fazer de ditador da Coreia do Norte. A mandar prender os concorrentes todos.
Apesar de não ser uma tarefa fácil, Hermano José gosta muito de fazer dobragens.
É um tipo de trabalho que me diverte imenso fazer, apesar de não ser um trabalho confortável. Eu tenho uma espécie de amor-ódio com as dobragens. Adoro o resultado final, adoro fazer, mas o processo é cansativo, porque é um processo de muita concentração. Na origem, a animação é feita de uma maneira muito curiosa. Eles gravam primeiro as vozes e depois a malta que faz os desenhos que se desenrasca. No nosso caso, não. Nós recebemos o produto que está feito e temos de estar ali com muita paciência a ir ao encontro dos barulhos que estão feitos e dos lábios que estão desenhados. Eu lembro que um dia fiz a dobragem de um filme inteiro do Jim Carrey e cheguei tão cansado ao hotel que nem me despi. Adormeci em cima da cama e só acordei às 8 da manhã no dia seguinte.
E afinal, como é que tu vieste aqui parar?
Amarrem este patinho.
Sou um tipo porreiro, perguntei à Chiara.
Enfrentas a rainha e confias num cão que fala?
Oh, esta não sou nenhum cão.
Nesta aventura, os heróis contam com uma ajuda improvável, a dos piratas.
Sou duas piratas, e pirata mãe e pirata filha, que têm uma missão no meio daquela viagem que Chiara faz na tentativa de procurar o seu irmão, que ela julgava perdido, não é? Serei duas das piratas, duas das personagens que irão ajudar a Chiara a chegar até a Rainha da Neve. Vamos ser daqueles bons amigos que ela vai encontrar durante esta viagem.
Ana Malhoa dá voz à dupla de piratas.
São mãe e filha, acaba por serem muito parecidas as vozes, mas óbvio com a diferença de idades destacado, e também a mais pequenina, sendo ainda mais traquinas. Portanto, tens esta assim, como é que te atreves a dizer isto da tua própria mãe? Isto era a pirata mãe. E a pirata filha diria a qualquer coisa do género, crescente, piratas. Mais ou menos isto.
A cantora identificou-se com as personagens, recorda-lhe a relação que tem com a filha.
É engraçado, e talvez também me apaixonasse logo por estas duas personagens, por também coincidir com a minha proximidade com a minha filha, por também no meio daquelas duas personagens haver tanta coisa que nos identifica a mim e a Índia também.
Para Ana Malhou, as piratas mãe e filha são um exemplo de que não se devem julgar as pessoas pelas aparências.
O engraçado destas duas personagens é terem esse lado mais sarcástico quase, não é? Mas terem um muito bom coração e no meio daquela pirataria toda que existe, conseguem fazer com que realmente estejam de uma forma muito positiva. Às vezes julgamos as pessoas pela capa, não é? E muitas vezes é muito diferente, a pessoa é como muito diferente na realidade.
No filme Senão, uma viagem heroica, o pai dos irmãos perseguidos pela Rainha da Neve e o diretor do orfanato são duas personagens com características distintas.
Faço a voz do pai, da Chiara, e faço a voz também do diretor do internato, muito mal, onde ela está internada. Este pai que eu faço morre logo no princípio do filme, então ela está num orfanato e o diretor é muito mal.
Além de fazer a direção de dobragem, Mário Redondo também deu voz a duas personagens.
A voz do pai da Chiara é uma voz muito parecida com a minha. Chiara, nunca deixes de acreditar. Tu sabes que nós te amamos. Isto é a voz do pai da Chiara. E depois o diretor do orfanato é uma voz assim. Vocês aqui não têm os paizinhos a dar-vos a mão. Têm de trabalhar até o sol se pôr. É uma voz completamente diferente.
Senão, uma viagem heroica é um filme que é uma reinvenção do conto Rainha da Neve.
Venham ao cinema ver Snow, uma viagem heroica, um filme fantástico, cheio de aventuras, com algumas personagens um bocadinho assustadoras, mas com outras personagens absolutamente divertidas. É um filme de neve muito, 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 muito caloroso.
Tu não vais vencer!
E quem é que me vai impedir?
Eu sei o que tenho de fazer!
Precisas de força para enfrentar a Rainha da Neve.
Vou dar no meu viado.
Mais rápido que o vento!
A história que inspirou Frozen, dos estúdios Disney, foi novamente adaptada neste filme de animação produzido na Rússia.
Ouvimos a cantora Ana Malhoa e o ator Hermano José, que interpretam as personagens principais da versão portuguesa de Snow, uma viagem heroica.
Aquilo que vemos em Pequena Grande Vida é surpreendente, mas o cinema já contou esta história de outra forma e com outro contexto. A memória final desta sessão é dedicada a um filme de ficção científica, Os Sentenciados, realizado há 60 anos e onde a humanidade também era encolhida para lidar com uma ameaça.
O novo filme de Alexander Payne, Pequena Grande Vida, explora uma ideia tão sugestiva quanto perturbante, ou seja, a possibilidade de os seres humanos diminuírem drasticamente de tamanho, vivendo uma existência em que todos têm cerca de 12 centímetros de altura. Não é uma ideia nova, em particular no domínio da ficção científica. Basta recordar o caso admirável de The Incredible Shrinking Man. Foi em 1957 que surgiu The Incredible Shrinking Man, ou seja, à letra, o incrível homem que vai encolhendo. Assim era, de facto. Grant Williams interpreta um homem que um dia, no meio do oceano, é exposto a uma radiação que não sabe identificar, mas que vai começando a ter um efeito surreal. A pouco e pouco, dia após dia, o seu corpo vai diminuindo de tamanho. O trailer da época chamava-lhe um dos melhores filmes de ficção científica de sempre.
The science fiction classic, The Incredible Shrinking Man, one of the best sci-fi films of all time.
Scott, what was that?
I don't know. Some kind of mist.
Look at your chest. Is it still too loose?
Sure, even the cuffs are dragging.
They do look kind of big.
I'm getting smaller, Lou, every day.
Well, that's silly, honey. People just don't get smaller.
There's no medical precedent for what's happening to you. I simply know that you're getting smaller. The X-rays prove it beyond any doubt.
No mercado português, The Incredible Shrinking Man recebeu o título Os Sentenciados. O filme baseia-se num romance de Richard Matheson, um especialista do género. Foi ele, aliás, que escreveu o argumento em colaboração com o próprio realizador Jack Arnold. A história reflete o medo coletivo face ao desenvolvimento da energia atómica, medo particularmente forte nos tempos atribulados da Guerra Fria. E o herói, cada vez mais pequeno, passa a encarar como monstros um gato ou uma aranha. Incredible Shrinking Man constitui um extraordinário exemplo da invenção temática de algumas zonas da ficção científica clássica, mais concretamente das produções de série B, com pequenos, por vezes pequeníssimos, orçamentos. E atenção, não é uma limitação o facto de o filme não possuir os requintes técnicos da indústria do século XXI. O que mais conta é a imaginação narrativa e a capacidade de ligar os medos dos heróis ao imaginário coletivo. Ironicamente, ou talvez não, The Incredible Shrinking Man surgiu no mesmo ano, 1957, em que Elvis Presley protagonizava o seu filme mais famoso, Jailhouse Rock.
A memória desta sessão foi dedicada a Os Sentenciados, de Jack Arnold, um clássico de ficção científica de 1957, a propósito da estreia de Pequena Grande Vida.
Nix, I wanna stick around, I wanna get my kick, let it rock. Everybody.
Na próxima sessão vamos conhecer Ramiro.
Deve ser engano.
Chama-se Ramiro.
Sou eu.
Ramiro! Ramiro!
A loja é de quê?
Alfarrabista.
Tem os Lusíadas contado às grávidas?
Não, esgotou.
Então junto o manual do IRS para Totós e mando levar lá a casa.
Olha a estrada, Patrícia!
Ramiro é uma comédia realizada por Manuel Mozos, que vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Diamantino José, Margarida Faz e Lara Marques Pereira, crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos, Rui Fonseca e Jaime Antunes. Pós-produção, Márcio Décio. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.